CBN Finanças Pessoais.
Olá, professor Daniel, tudo bem?
Olá, Ronaldo. Olá, ouvintes da CBN. Boa tarde.
Boa tarde, professor. A gente está fechando 2014, um ano que, pelo menos do ponto de vista econômico, não foi muito, muito bom, não, né?
É verdade, é verdade. Esse ano nós podíamos chamar como sendo o ano do caranguejo no Brasil, né? O ano de câncer, porque
a gente andou
de lado, sabe? Assim, né? Para quem não foi de marcha ré ainda, né? Esse ano foi muito estranho.
Bom, professor, nesse ano que foi estranho, que lições que a gente pode dizer que a gente teve, que a gente aprendeu? Porque me parece que, pelo menos do ponto de vista das contas públicas, o governo não fez muita lição de casa, não. Só agora que está acordando, né?
É, e as mudanças que ele realiza também agora, Ronaldo, são puramente, são factoides, né? São alterações que ainda não estão gerando e que vão gerar resultados somente a longuíssimo prazo, né? O que quer dizer, 2014 tinha-se a impressão de que o dinheiro que era do Estado não tinha fim, né? Um país como o nosso, com recursos limitados, falarmos em investimentos de ordem de bilhões para a Copa e que esse resultado voltaria rapidamente, né? A grande questão é que os custos, vamos dizer assim, econômicos foram socializados, quer dizer, o país inteiro paga por isso, pelos investimentos que o Estado fez, mas apenas alguns locais, algumas poucas capitais receberam o benefício direto disso, né? Então, quer dizer, isso é um ponto, mas na realidade, quando a gente começa a pensar em termos de economia, a gente já percebe que, já falávamos isso antes, né? Que a inflação estaria em alta. É uma questão básica, inflação de demanda, o povo consumia muito e a produção nossa não acompanhava, então os preços subiam, né? E nesse sentido você imagina que nós, alguns dizem que a gente chegou no teto da meta, que era 6,5, mas eu acredito e outros compartilham comigo essa ideia de que nós estouramos o teto da inflação de 6,5, chegou já a 7%, e em alguns setores da economia, algumas pessoas, alguns tipos de famílias, isso superou em muito mais do que 7%. Então, a lição de casa, nós estamos começando a juntar os papéis para que ano que vem a gente pague a conta. Né? Alguém falou para mim, Daniel, ano que vem vai ser o ano do mico, né? 2014 ano do mico? Eu falei, não, vai ser, vamos pagar não o mico, vamos pagar o gorila. Né? Porque a conta está muito maior do que o mico só, viu?
Bom, diante desse clima todo, como que a gente pode administrar as finanças em 2015? Tem que manter o pé no freio? Dá para pensar em algum tipo de investimento?
Olha, ampliar investimento, quer dizer, aumentar instalações, isso tudo é importante para aquele empresário que tem uma programação de crescimento no seu segmento. Então veja, uma pessoa, um empresário, por exemplo, que já diagnosticou e avaliou o quê? Para o ano 2015, apesar das alterações da economia, existe a perspectiva de aumento, né, do seu setor. Ele tem que investir. Isso tem que ser feito, né? Mas uma pessoa comum hoje, quando se fala em aumentar a sua dívida, aí tem que botar não um pé, mas os dois no freio, viu? Porque a gente está considerando que os custos dessas dívidas vão aumentar, né? Uma pessoa normal, que uma economia está em recessão, está em redução, né? Ano que vem se prevê já até uma redução da inflação. Por quê? Porque a inflação vai diminuir em função não de que a economia está estável, mas sim de que o consumo não consegue mais manter aquele ritmo, aquele, mesmo com os estímulos que o governo fazia, o consumo não consegue manter esse padrão. Portanto, o que a gente vai ter vai ser uma redução do consumo que vai reduzir, consequentemente, a inflação. Então, os juros já estão mais altos, falamos hoje em 11,75 ao ano, né? E se prevê que até março do ano que vem a gente pode chegar até 12,5%, a previsão é 12% até março, agora com a inflação, com os juros aumentando tão rapidamente, isso pode subir até 13%, né, até março do ano que vem. É drástico, é terrível para a economia. Então, hoje é importante que alguém que não precisa se endividar, que não o faça. Se por acaso compromissos foram assumidos anteriormente, que já tem uma taxa pré-determinada, então, né, respire fundo, reavalie suas contas, né, ajuste corretamente todos os investimentos, os valores envolvidos, para garantir que ele tenha o máximo de retorno e que garanta, assim, uma saúde financeira que, se ele conseguir pagar a conta e ter algum resultado, já está muito bom. Resultados fantásticos, não é ser pessimista, mas é pura realidade. Resultados fantásticos de vento em popa, crescimento de economia chinesa, como no Brasil inteiro, isso é impossível. Em Maringá, talvez, com o crescimento da produção agrícola, que a área vai se manter, né, em produção, em expansão, em pouca expansão, 2,5% a mais para o ano que vem, talvez isso resulte em um benefício para Maringá, especialmente em região. Né? Mas, no demais, a gente tem que ter muita consciência de que o dinheiro precisa ter muito respeito agora nessa hora.
Tá certo. Professor Daniel, valeu pela nossa conversa, um abraço ao senhor, um feliz 2015.
Para você também, Ronaldo, e para os nossos ouvintes, né? Até 2015.
Professor Daniel Santos falou com a gente aqui no Finanças Pessoais.